O escritório USP Mulheres discute ação para equidade de gênero dentro e fora da universidade, visando a promoção de maior acesso, permanência e progressão de mulheres na Universidade de São Paulo, tanto em termos acadêmicos quanto, claro, administrativos. E eu vou conversar com a professora Adriana Alves. Ela é a nova coordenadora do escritório USP Mulheres. Professora Adriana, bom dia e seja muito bem-vinda.
Bom dia, agradeço o convite. Prazer falar com você.
Muito obrigada pela atenção com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, né, neste dia especial, 8 de março, em que muitas ações estão sendo feitas dentro e fora da universidade, claro, para lembrar essa jornada de luta pela equidade de gênero, não é? Algo que não deve se encerrar tão cedo. É permanente, é uma luta permanente, professor. Eu coloco uma primeira questão mais geral, que é dizer qual é o principal desafio. São muitos os desafios hoje, mas qual o principal desafio nessa luta pela equidade de gênero? Onde é que está se travando essa luta?
Olha, eu acredito que o principal desafio ainda é dar oportunidades iguais a homens e mulheres, né? O desafio pela, não pela igualdade, sim pela equidade. A gente quer, há uma diferença que é sutil, mas importante.
Sim.
Que equidade é dar as oportunidades de acordo com as necessidades de quem você está mirando com as suas ações, né? E no caso das mulheres, a gente sabe que não é só uma questão de o quão dedicadas nós, mulheres, somos às nossas profissões, mas sim também das cargas extras para além do ambiente de trabalho que a gente carrega. Os estereótipos atrapalham muito ainda a progressão de mulheres, a visão de mulheres como boas gestoras ou como boas líderes. Então, acho que o enfrentamento das desigualdades que ainda perduram passa por, primeira coisa, reconhecer que esse problema ainda persiste, né? E pensar medidas que levem em consideração as peculiaridades, as particularidades das trajetórias femininas em suas carreiras. Passa por aí.
Sem dúvida. Professora Adriana, então elas ganharam espaço no mercado de trabalho, né? Foram para o mercado e estão buscando, claro, cada vez mais o preparo. A presença das universidades, das mulheres nas universidades, no ensino superior, é importante, apesar das diferenças. Tem um dado, inclusive, se a professora me permite, é um textinho curtinho, mas eu vou ler, que são os números que vocês apresentam no site, não é? No USP Mulheres. Inclusive, vocês vão apresentar mais detalhes disso hoje em evento, mas é importante a gente mostrar os números. Olha só, vamos olhar para esse universo, esse big, né? Esse grande universo que é a USP. Na graduação, as mulheres são metade do corpo docente e nas ciências humanas, mas ainda são apenas um quarto nas ciências exatas. Por exemplo, apesar de todos os avanços, na pós-graduação, por sua vez, maioria feminina, 51% das vagas de mestrado e doutorado. Mesmo com o avanço feminino na pesquisa, 37% do corpo docente da USP é composto por mulheres, apenas 37%. Claro que a gente quer mais. Em 10 anos, as mulheres nunca ultrapassaram 40% do total de professores da USP e a ascensão na carreira, que é um aspecto importante que a professora destacava, só 30% das professoras mulheres chegaram ao topo, tornando-se titulares. Então, entre os que ocupam cargos de liderança na universidade, 73% são homens, 27% mulheres. Esses números apontam, né, mostram um quadro importante.
Exatamente. E um quadro que precisa mudar. Então, colocar a lupa sobre os dados da USP, como o Observatório de Dados do USP Mulheres, que já está no site, vai ser apresentado em maior detalhe hoje, no evento de hoje, das 10, é muito importante, porque a gente vê que são diferentes gargalos a depender das áreas, né? Para as exatas, a gente ainda precisa mirar, focar bastante no acesso. Para as humanas e para as biológicas, a gente já tem um cenário um pouquinho melhor, mas ainda assim a gente tem um efeito tesoura, que a gente chama, né? A gente tem mais pós-graduandas nas biológicas e nas humanas, mas as contratações ainda privilegiam os homens, né? Então a gente precisa ver por que que isso ainda acontece. Bom, temos algumas dicas, né, alguns palpites sobre isso, mas gestão pública se faz com dados concretos e análises concretas. A gente precisa realmente buscar onde está o problema para as áreas em que não há subrepresentação feminina na pós-graduação, e precisa também incentivar a entrada de mulheres e meninas, né, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, chamadas STEM. Né? Uhum. É, o problema hoje é que a gente precisa também refazer todo um estereótipo de criação de homens e mulheres, né? Eu cresci ouvindo que mulheres eram melhores na escrita e homens melhores no pensamento lógico, né? Então a gente precisa criar as nossas meninas para que elas vejam um futuro nas carreiras das ciências exatas. É, e precisamos também sensibilizar os corpos gestores, né, os gestores das universidades, para que, para essas áreas em que a subrepresentação é muito severa, haja políticas de incentivo para entrada e permanência de meninas e mulheres. Basicamente é isso que a gente, que os dados têm mostrado. Então, tem áreas que estão melhores, mas que ainda há um viés de gênero, e tem áreas que ainda a gente precisa avançar anos luz, e isso é um problema que é mundial, não é só da USP. Mas é o desafio a ser encarado se a gente quiser uma sociedade mais equânime, né, na produção do conhecimento.
Uhum. E o talento, a capacidade, o desenvolvimento é para todo mundo, todas as mulheres. Mulheres já tiveram destaque, né, na área de exatas, depois isso caiu, agora está voltando. Eu, como mãe de menina na área de exatas, né, engenharia, sei disso. Muitas garotas entrando para essa área, querendo, né, desenvolver trabalhos nessa área. Então, a gente precisa criar as oportunidades, como a professora está dizendo. Agora, a USP tem feito, especialmente essa de ações para incentivar mulheres na ciência, nas ciências exatas, tem feito bastante coisa, não é? Não está olhando para o quadro parado, está movimentando muitas ações, inclusive, a partir de agora também, novas ações, nova gestão e muita coisa pela frente. Aí, vamos falar um pouquinho das ações aqui na universidade?
Claro. Eu destaco algumas, né? A gente tem Menina nas Ciências, nas Ciências, que é do pessoal da EASH. A gente tem um programa que me foge o nome agora, que eu tinha anotado, mas esqueci o papel, que é do pessoal do Baixo Matão, né? Do IO, da Oceanografia. Do pessoal da física, pessoal do IAG. Então, a gente tem algumas ações mais voltadas a meninas, adolescentes, né, no seu ensino médio, que apresenta essas áreas para as meninas como algo viável, né, que geralmente são ações coordenadas e levadas a cabo por mulheres, para servir de modelo, né, para essas meninas que atendem aos programas, mostrando o quão divertida pode ser a carreira numa área científica, no ramo das ciências exatas, né? Então, acho que pegar as meninas, cativar as meninas ainda no ensino médio é uma medida bastante, que tem se mostrado bastante eficiente, mas eu acho que ainda a gente precisa fazer algumas coisas para as meninas que já entraram para o curso, para que elas se vejam também seguindo uma carreira acadêmica, né? A gente, hoje a gente perde algumas um pouco da nossa diversidade nesse caminho entre universidade e os tornar-se docente, né, o perseguir uma carreira acadêmica. Então, a gente precisa pensar ações também que incentivem essas meninas a continuar na carreira acadêmica depois e, quiçá, aumentarem o número de postulantes da carreira docente depois. Né? Porque para aumentar o número de mulheres em algumas áreas, a gente já viu que vai ser necessário aumentar o número de doutoras nessas áreas e o número de postulantes aos concursos.
Agora vamos falar um pouquinho dos novos desafios aí. O que vocês têm em mente nessa nova gestão que se inicia? Que outras ações estão sendo pensadas e programadas? O tema será bastante discutido hoje, mas já dá para adiantar alguma coisa, professora Adriana?
Já dá sim. Eu fui convidada pela professora Ana Almeida da Unicamp para a gente pensar em conjunto um plano de equidade de gênero para as universidades paulistas, então seria USP, UNESP e Unicamp.
Sim.
Vamos ver o que a gente consegue avançar daí. Então, vamos começar as conversas dessa semana. Eu trago, eu acho que não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu sou uma mulher negra, então eu trago um importante recorte de raça para o escritório.
Sim.
Que se há um problema de ascensão na carreira para as mulheres brancas, para as mulheres negras, o problema é aceder à carreira, né? Então a gente entra em números muito baixos. Isso tem reflexo principalmente nas trajetórias dos nossos novos alunos, né? Os alunos cotistas, que a USP adotou a reserva de vagas com cunho étnico-social e étnico-racial, e a gente precisa de modelos para esses alunos, para que eles queiram também seguir na carreira acadêmica. Então a gente tem dois desafios aí que são, para mim, são os principais. O primeiro é ter um documento, né, que firme compromissos da universidade com a equidade de gênero, e o outro é trazer um recorte de raça para que a gente tenha uma diversidade numérica, não apenas em termos de gênero, mas também que a gente traga mais mulheres negras, porque quando, como dizia Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então acho que esses são os dois principais desafios, ou as duas principais propostas.
Eu comecei falando em ações dentro e fora da universidade, não é? Você falou um pouco desse painel geral, agora das ações dentro da universidade. Como é que você vê isto que ocorre aqui dentro, servindo de modelo e impactando a sociedade? Como é que é essa dupla mão aí?
Eu acho que a USP sempre teve esse papel social muito importante, né? De ditar mais ou menos, em certa medida, como são as propostas em outras universidades. Uhum. Acho que na questão de gênero, uma vez assinado o pacto no escopo do He4She, da ONU Mulheres, isso continuou sendo verdade. Então, creio que as ações que a gente fez no âmbito da pós-graduação, por exemplo, de mapear quais são as necessidades das pós-graduandas mães, ou de olhar com um pouquinho mais de carinho, né, para essa questão da maternidade, de como ela vai impactar as carreiras das nossas pós-graduandas, eu acho que é uma das principais conquistas da gestão da professora Maria Arminda e o professor Carlotti, que agora reitor, era pró-reitor de pós-graduação à época, e isso tem ditado moda. Eu acho que se a gente conseguir ampliar um pouco as ações para esse plano de equidade, propor ações que sejam factíveis para levando em conta as realidades de cada uma das instituições que vão fazer parte, isso vai servir de modelo para outras instituições adotarem as mesmas medidas e aí criar uma onda, né, de equidade de gênero para as demais universidades brasileiras.
E esse é um universo gigante, a Universidade de São Paulo, né? Quanta coisa que pode ser feita aqui e impactar lá fora. É importante a gente lembrar isso, essas medidas já vêm acontecendo. E é uma luta permanente, né? Isso vai ser para sempre. Viver em sociedade é uma luta, né? É uma luta. Sim.
E o bom é que a gente sabe que de pouquinho em pouquinho as coisas vêm melhorando, né? Mas a gente quer a equidade na sua máxima expressão. Então a luta é longa, sim. Acho que essa gestão é extremamente favorável à pauta. Então acho que vamos conseguir muita coisa em 4 anos aí de gestão. E confiança é tudo, né? Se perdermos a esperança, a gente não consegue mais sequer propor iniciativas.
Então, exatamente. Então, para as mulheres aqui dentro da universidade, especialmente as mulheres fora da universidade, a todos os interessados, eu digo e convido inclusive a ir ao site, né? uspmulheres.usp.br, e lá você tem informações detalhadas sobre as ações e esses números, né, atualizados. O observatório, né, professora? Observatório USP Mulheres, essa página gerida pelo escritório para publicar justamente dados e informações relativos às questões de gênero, para subsidiar debates, estudos, planejamento de novas políticas. Como disse a professora, o Brasil tem essa necessidade, essa urgência, quer dizer, precisa ter dados para tomar as iniciativas, para dar força às políticas públicas, né? Isso é importantíssimo quando a gente tem um lugar certo onde a gente pode procurar informações, né?
Exatamente. E é esse o trabalho que o Observatório USP Mulheres tem trazer. Organizar, mostrar de forma clara e objetiva onde estão os problemas para que a gente consiga pensar soluções de modo adequado.
Então, repetindo o endereço, uspmulheres.usp.br. Lá você pode acompanhar todas as informações sobre o escritório, as redes de atendimento, os programas, os projetos, as pesquisas, os eventos. Tem dúvidas frequentes, tem newsletter também, muito bacana. Eu convido a todas e todos a acessarem o site. E quero agradecer muitíssimo a participação hoje aqui da professora Adriana Alves, nova coordenadora do escritório USP Mulheres. Parabéns a todas nós, né, professora? E muito obrigada.
Feliz das mulheres. Eu que agradeço o convite, um prazer falar com você.